Fala galera, tudo bem? Este é o podcast Direitamente e o programa está começando. No programa de hoje eu vou falar sobre a caravana que está em direção aos Estados Unidos. Alguns já até chegaram na fronteira, né? E o programa de hoje, o tema é esse. Esse é o programa número 1. Espero que gostem do formato. Antes de eu explicar como é que vai ser o programa, entra lá no nosso blog, se você quiser deixar perguntas, sugestões, diretamente podcast.blogspot.com. Diretamente podcast.blogspot.com. Como que iniciou? Como que ela tomou essa proporção? Como eles fizeram para cruzar o México? Tem a questão, quem está por trás disso? Tanto financiando de alguma forma ou estimulando, coordenando? Quem está pagando o pato a priori? Esse será o assunto abordado no podcast de hoje. Essa caravana ela começou em Honduras, né? Na cidade de San Pedro Sula. Começou no dia 13 de outubro, com cerca de 1.000 hondureños. No início, eles alegavam a questão do desemprego e da violência. Em Honduras, tem um alto índice de homicídios a cada 100 mil habitantes. Eu dei uma pesquisada, eu peguei um dado aqui de 2016 e comparei ao Brasil de 2016. Nessa época, cada 100 mil habitantes, 55,5 pessoas morreram assassinadas a cada 100 mil habitantes. Esse mesmo ano, aqui no Brasil, o dado foi de 31,3. Esse é o dado geral no Brasil, né? Em algumas cidades chega a mais, outras cidades chega a menos. Pois bem, então, começou em Honduras. Depois que eles passaram pela Guatemala, lá eles ficaram retidos por algumas horas, mas conseguiram passar pela fronteira. Eles acabaram atraindo mais pessoas para essa caravana. Acabou aumentando e também acabou entrando pessoas de El Salvador. Uma dificuldade que eles tiveram foi quando foi cruzar a fronteira com o México. No sul do México, no dia 19, eles chegaram lá. Lá teve até alguns vídeos que eu acho que vocês devem ter visto, que eles conseguiram quebrar o portão e conseguiram passar. O governo de lá já estimulou que tinha mais ou menos 3 mil pessoas, ou seja, o número já tinha triplicado. Passando pelo México, foi quando eles começaram a se organizar melhor. Depois que eles passaram pelo México, eles se organizaram melhor. Eles se dividiram em grupos mais específicos. Foi aí que começou a chamar a curiosidade de algumas pessoas. O fato de que eles estão conseguindo transportes, alimentação. Dá a entender que há investimento de alguns grupos, né? Até o Pueblo Sem Fronteiras, uma organização, já publicou que realmente tem ajudado na medida do possível. Tem a questão do Jorge Soros, né? Que é uma pessoa que tem uma posição democrata nos Estados Unidos. Tem essa questão. E tem também uma pessoa que eu acho que foi o principal para essa caravana. É Bartolo Fuentes. Quem é Bartolo Fuentes? Bartolo Fuentes, ele é um ex-parlamentar de esquerda em Honduras. Hoje em dia, a esquerda em Honduras é oposição ao governo. Ele está com uma participação muito forte, o Bartolo, né? Tanto é que foi ele que juntou esses grupos em um WhatsApp. Uma semana antes dessa caravana, ele estava até organizando para o pessoal ir. Tem um post dele no Facebook. Abre aspas. "Não vamos porque queremos. A violência e a pobreza estão nos expulsando." E logo após ele convoca, né, as pessoas para se encontrarem às 8 horas da manhã do dia 12 de outubro. Isso aí ele publicou no dia 5 de outubro no Facebook. Tem também outras postagens, né? Vamos acompanhar essas pessoas, vamos apoiá-los pelo menos na partida. Então, assim, ele impulsionou bastante essa caravana, né? Ele que era, antes de ser eleito ao parlamento de Honduras, ele era radialista, né? Então, ele tem uma boa comunicação. Como é que tá essa caravana atualmente? Como eu disse anteriormente, eles se dividiram em grupos para ficar até melhor, né? A organização, a coordenação deles. Alguns já chegaram à fronteira de Tijuana. Estima que já tem mais de 3 mil que chegaram lá. Há uma expectativa, o prefeito de Tijuana até disse recentemente, de que chegue 10 mil pessoas para lá. Ele disse que ele não tem condições de abrigar todas essas pessoas, de dar o suporte que eles precisam, porque é um gasto muito grande. Você abrigar 10 mil pessoas é difícil. E a gente sabe que quando acontece isso, o país ele não dá aquele auxílio que precisa, né? A gente viu agora mesmo, a gente está vivendo isso com a questão dos venezuelanos, né? A população acaba sentindo muito. A gente viu que os estados do norte, eu acredito que os estados do norte teve um impacto muito importante na nossa eleição para eleger o Jair Bolsonaro, porque ele acompanhou isso de perto e ele viu que quando há essa crise migratória numa cidade, num estado, num país, a população sofre muito. Então, houve até protestos por parte do pessoal de Tijuana, mesmo Tijuana sendo uma cidade até um pouco amistosa com essa questão, pelo fato de muitos dali terem familiares que estão até de forma ilegal nos Estados Unidos. Então, alguns estão solidarizando com essa situação. E assim, antes de eu falar um pouco sobre como é que está a fronteira, eu gostaria de deixar um pouco aqui a minha opinião sobre isso. Eu acredito assim que a maioria das pessoas que estão nessa caravana não são pessoas de envolvimento político, militante político. Eu acredito que tem muitas pessoas ali de bem, muitas pessoas com filhos, e eu percebi que a mídia está focando justamente nessas pessoas. Não podemos esquecer que também tem pessoas de má índole. Tem pessoas ali com ficha criminal, tem pessoas ali que estão para baderna, tem pessoas ali que estão ganhando em cima de alguma forma. E o que eu penso é, realmente, o Trump não pode permitir que essas pessoas entrem de uma forma sem que passe por uma triagem, sem que a gente saiba realmente quem são essas pessoas. O problema é, isso vai demorar meses e meses. Eu verifiquei na questão migratória de lá o visto. Há uma estimativa que tem uma cidade, que é a cidade lá de San Diego, na Califórnia, é quem está emitindo esses vistos. E há uma estimativa de 100 por dia, pelo que eu vi, até o dia 18 de novembro, tinha uma fila de espera de 3 mil Agora você soma com esses 10 mil que estão chegando, vai demorar meses e meses. Então, eu acredito que quem vai sofrer é a cidade de Tijuana. Eu acredito que a grande maioria não vai conseguir esse asilo. Até porque eu acredito que a grande parte não tem as qualificantes, né? E uma coisa bacana, uma coisa muito interessante para você ver como essa caravana, ela é política. O governo mexicano chegou a oferecer asilo para eles, já que vocês estão fugindo da questão de gangues, que, segundo eles, essas cidades aí da América Central sofrem com a questão das gangues obrigar seus filhos, obrigar seus pais a participar. Então, o México perguntou se eles não gostariam desse asilo. Acontece que a maioria queria. O problema são os coordenadores. Eles pouco se importaram com o que eles pensaram e vamos seguir em frente. Então, é isso que faz pensar que essa caravana, ao mesmo tempo que ela tem a questão das pessoas de bem, das pessoas que, opa, vou tentar também entrar nos Estados Unidos, opa, não estou satisfeito com o meu país e tal, tem muitas pessoas que estão com a intenção de criar o caos, não é? É assim, marxismo e tal. Eu vejo um pouco disso. O modus operandi deles, quando você está meio que vacinado, você consegue verificar que há um modo esquerda ali naquela caravana. Tem essa questão tão organizada. Eles estão conseguindo o apoio da grande mídia, como eu até disse, né? A mídia, quando faz a reportagem sobre esse tema, eles focam simplesmente em crianças, nos casais, nas pessoas de bem, mas não alerta aos riscos que é você permitir que 10 mil pessoas entrem no seu país sem que haja qualquer investigação. E até tem a questão da brecha. Se entrar, vai abrir mais brecha. Opa, vou também tentar e tudo mais e não tem como. Os Estados Unidos, a gente sabe, mas o que é 10 mil para a população dos Estados Unidos? Mas depois vai ser mais e mais e mais e mais. Então, assim, realmente é um caso muito delicado. O que eu vejo é que a mídia, como tem uma participação muito importante, tanto investigativa até por repercutir, eu acho que eles poderiam mostrar um pouco isso. Os coordenadores têm a questão que muitos são do Partido Liberal, que é um partido de esquerda lá em Honduras. Todo esse caos, toda essa mentira que foi falada. Então, eu queria alertar mais ou menos isso e me solidarizar tanto por essas pessoas que estão na caravana, porque para mim muitos estão sendo usados, como com a população de Tijuana, que eu sei que é uma cidade que sofre muito com isso. Uma coisa que chegou a acontecer, só que o juiz derrubou lá nos Estados Unidos, o Donald Trump, ele chegou a criar um decreto para fazer com que só fosse pudesse ser verificado a questão do visto só se a pessoa estivesse fora do país e estabeleceu algumas condições, que seria até nos postos, né, de fronteira. Só que um juiz acabou derrubando isso. Ou seja, ele fez isso para evitar que as pessoas comecem a pular e consigam entrar no estado, né? E de lá peça o visto, porque aí é mais difícil. Você estando lá, você vai ter que se apresentar ao juiz, é um pouquinho mais complicado. E o gasto que dá pro estado também, né? O juiz acabou derrubando. Atualmente, na fronteira, tá um pouco calma. Até o fato deles terem escolhido esse lugar, eu vejo que também é estratégico. O Trump disse que pode chegar a mandar até 15 mil soldados, ou seja, tem 7.200 agora, pode chegar até 15 mil soldados, que é um número muito grande. Só que os soldados é para auxiliar na questão da polícia de fronteira, né? Porque os soldados, eles não têm a permissão de atuar fazendo essa frente, né? Quem faz é a polícia de fronteira lá nos Estados Unidos. O exército e as forças armadas, eles só podem auxiliar. Então, eu acredito que eles não vão conseguir entrar. E o que essa caravana tá tentando é atrair a atenção da mídia canhota para fazer com que instaure esse caos e ou que consiga chegar a alguma pauta no Congresso. Dependendo do tipo de pauta, pode ser até uma pauta que tranque aquela aqui no Brasil tem no processo penal é a trancativa, agora eu não tô lembrando muito, mas assim vira tão importante que enquanto você não votar você não pode, todas as outras ficam pausadas. Isso acaba criando um clima muito chato lá. Então é isso, galera. Eu tô explicando mais ou menos um pouco como é que tá essa caravana. Eu acredito que eu vou ter que fazer algum programa bônus, porque é algo que tá acontecendo no momento. Tem algumas atualizações que eu vou deixar pra depois, propositalmente. E provavelmente no decorrer dessa semana eu devo soltar só um áudio rapidinho só para dar algumas explicações. É isso aí, o programa de hoje vai chegando ao fim. Este foi o podcast número 1, aquele anterior foi apenas um piloto, um programa teste. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe o nosso blog, porque qualquer informação a gente vai colocar lá. Diretamente podcast.blogspot.com, diretamente podcast.blogspot.com. É isso aí, valeu e até a próxima.